que me baste o sol pincelar no rosto.
Luzia, a minha oração é fogo.
Agradeço.
Luzia, a minha oração é pão.
À terra e ao
Luzia,
chão.
Luzia, sou eu que me paro e movo.
E o chão firme que os meus pés beijam.
O lugar onde a oração é mais do que um acumular de palavras.
Relembrar os ossos. Reintegração do corpo no lugar. Um convite à nutrição da diversidade. Somos quatro mulheres que, a partir do seu trabalho e vida, procuram uma linguagem profunda e sincera de construção e desconstrução. Damos voz à urgência de questionar e descolonizar para avançar.
Então, olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast Relembrar os Ossos. E hoje sou eu, a Ana Alpande, e a Sofia Batalha, que estamos aqui com vocês para falar sobre o tema animismo e mais qualquer coisinha. E mais qualquer coisinha já fala muito sobre a perspectiva, o prisma que nós vamos trazer para este episódio, neste tema que é tão vasto, tão profundo e, acima de tudo, tão importante neste trabalho que nós, as quatro, nos propusemos fazer com esta série de podcasts, que é o animismo. Então, nós vamos começar por uma pergunta que é a Sofia que nos vai trazer. Sofia.
Obrigada. Bem, eu antes de começar quero dizer que adoro o tema, animismo e mais qualquer coisinha, acho que nos abre-nos aqui não só à profundidade, não é? do próprio conceito, da própria vivência do animismo, mas também retira alguma da seriedade no fundo de tudo isto que o animismo também traz, ou seja, o animismo traz também esse lado menos sério ou menos secular, de alguma forma. Então esta pergunta que gostava aqui de trazer é, no fundo, porquê que o mundo ficou silencioso? De onde é que vem este silêncio? De onde é que vem este emudecimento? De onde é que vem, no fundo, esta sensação de isolamento profundíssima, não é? Esta sensação de estarmos separados das coisas, de que nada fala, de que nada comunica. E no fundo, esta limitação extremamente invasiva das nossas capacidades imanentes e transcendentes de comunicação, de diálogo, de conexão, de relação. E esta é uma pergunta dolorosa, porque nós, para no fundo encontrarmos a resposta a esta própria questão, não é, de porque é que o mundo ficou silencioso, nós temos que ir à raiz das lentes da nossa cultura. E é doloroso porque normalmente nós achamos que a nossa cultura é a normalidade. Que é assim que tem que ser, ou que é assim que somos, ou que é assim que o mundo é. No entanto, quando nós começamos, de facto, nesta pesquisa apocalíptica de levantar os véus sobre as coisas, nós vamos descobrindo, de facto, linhagens de conceitos que foram submergidos na nossa própria cultura, de ideias que, no fundo, nos trazem a esta normalidade hoje em dia, não é? Então, obviamente, há aqui muita coisa por explorar. Vamos falar aqui assim, simplesmente de alguns temas, mas temos, sem dúvida, um dos pré-conceitos que está submerso e, no fundo, e que nos influencia invisivelmente em tudo o que nós propomos hoje em dia, é este conceito da hierarquia e de que o ser humano é o pináculo da evolução. Então, a partir do momento em que existe este conceito de hierarquia, nós estamos... A hierarquia é uma fuga da relação, não é? Porque nós estamos, no fundo, a querer sair da teia das coisas e a ver-nos como ou mais especiais ou mais necessários, ou seja o que for, mas para nós próprios. Então, à medida que a nossa hierarquia vai subindo, nós vamos ficando cada vez mais encapsulados, não é? Vamos ficando cada vez mais fechados, contidos na nossa própria ideia humana. E fechamo-nos a outras ideias, a outras consciências, a outros seres, a outras linguagens, não é? E esta hierarquia traz outro conceito associado também, muito presente, tão presente que é invisível, lá está, que é este de que o mundo serve-nos. Então, o mundo, os animais, as plantas, tudo existe para nos servir. E a partir do momento em que nós trazemos esta objetificação ao mundo, nós tiramos-lhe contexto, nós tiramos a soberania das coisas. Porquê? Porque assim é mais fácil explorá-las. Assim é muito mais fácil acabarmos com vidas, extinguirmos, não é? Não de uma perspectiva regenerativa de morte e vida, porque o objetivo aqui nunca é, obviamente, evitar a morte, ou enfim, não é de todo cristalizarmos num momento de auge, mas a partir do momento em que tudo é apenas um recurso humano, tudo perde a sua própria identidade. Então fica completamente mudo, não é? De novo. E depois temos uma terceira questão também, que é esta visão extremamente simplista, trágica, na verdade, que é esta visão mecanicista das coisas. Então, as máquinas, não é? E nesta modernidade pós-industrial, tecnológica em que nós habitamos, as máquinas estão em todo o lado, não é? Mas nem sempre foi assim, na verdade é muito recente relativamente à própria história humana. É claro que as máquinas são uma conquista a nível de conhecimento. Conquista aqui usado objetivamente neste termo. Só que esta ideia mecanicista dá-nos uma simplificação linear da realidade. Ou seja, nós ficamos a achar que a natureza, que os outros seres, são eles também máquinas. São eles também coisas que eu posso decompor em partes e voltar a montar. E na realidade, este é, enfim, para mim, quer dizer, todos eles são trágicos de alguma forma, porque todos eles contribuem para este mundo que deixou de nos falar, não é? Não que ele nos tenha virado as costas, mas nós virámos-lhe as costas, no fundo, não é? Porque esta visão mecanicista saca a alma das coisas, saca a complexidade, a identidade que tudo tem e que não depende de nós, não depende da nossa visão mecanicista, não depende da nossa sensação linear, porquê? Porque é mais fácil de controlar, de objetificar, para poder explorar, para poder usar. Então isto é tudo, isto é tipo um Ouroboros, não é? Ou, dito em português de Portugal, uma pescadinha de rabo da boca.
Gosto muito mais. O Ouroboros, que me desculpe. Mas a pescadinha de rabo na boca serve muito melhor aqui. Claro. Nosso propósito.
Exatamente, exatamente. Mas pronto, mas vamos já calar e passo já a palavra. No sentido, este olharmos de forma humilde para estas limitações culturais é fundamental para entendermos e para nos relacionarmos de novo. Porque de outra forma estamos sempre à espera de consequências, de expectativas, de coisas que depois esta ideia de animismo, lá está, muitas vezes perguntam, mas como é que se fala com uma árvore? Então, mas... E eu não tenho resposta para isto. Não tenho nem quer ter, atenção, porque não é de todo sequer esta a questão, não é? E, só que enquanto nós vivermos, de facto, nesta normalidade causal, mecanicista e hierárquica, ficamos muito limitados para a diversidade valiosa que é esta, que são estas múltiplas linguagens, não é? E sim, não estamos realmente aqui inteiros. Sim.
Uau. Não estamos realmente aqui inteiros. Então vou pegar nisso, porque a verdade é que o mundo ficou silencioso. Uma das respostas a essa pergunta, haverá imensas, e nem eu nem tu estamos aqui com a pretensão sequer de roçar a complexidade do tema que trazemos, não é? É uma conversa, é apenas uma conversa. Mas não estar aqui por completo é o que me inibe de poder escutar a voz do mundo, ou esta expressão da alma do mundo que me chega através destas relações complexas que eu tenho, não é? E que elas são simples, elas fazem parte do dia-a-dia, acontecem a toda a hora e a todo momento. Portanto, não estamos a falar absolutamente nada de transcendente, estamos mesmo a falar de mais qualquer coisinha, não é? Desta mais qualquer coisinha que está constantemente à nossa volta e que está constantemente a querer nos trazer de volta para casa, a querer nos trazer de volta para o corpo e para o lugar onde nós estamos e habitamos. E há aqui uma questão com a qual eu me tenho vindo a deparar imenso, que é com este grande mote do homem, não é? Que é esta força de individuação que ele traz dentro de si, não é? De se ver e de se reconhecer enquanto indivíduo, enquanto povo, enquanto cultura, enquanto raça. E este motor de individuação, ele realmente leva-nos a desenvolver as nossas capacidades criativas, não é? E ele é incrível, mas que quando essa individuação, seja do indivíduo pessoa, seja da cultura, seja da raça, raça humana, a verdade é que quando eu me individuo e chego ao potencial máximo das minhas capacidades e dos meus poderes, sem estar profundamente conectado com a grande teia que me sustém, então eu passo aqui a analogia que o grande astrólogo Dan Rodiar tem, eu passo a ser um cancro. Ou seja, eu passo a ser uma célula que, porque ela desenvolve uma identidade que se corta da identidade geral do organismo, eu deixo de saber operar com o organismo, eu tomo conta de tudo. E neste momento, eu sei que é uma imagem altamente agressiva esta, mas nós humanos transformámos-nos numa doença para este planeta. Ou seja, nós individuámo-nos de tal maneira que ficámos dissociados do resto do mundo. E a grande pergunta de como é que nós voltamos a ouvir o mundo, não é? É a pergunta que eu vou fazer para ir abraçar a tua. Como é que nós voltamos a ouvir o mundo? Como é que nós voltamos a integrar o tecido do mundo a partir deste lugar de eu ia dizer a palavra cooperação, mas ela é muito, ela coitada, ela não abrange o que eu quero tentar explicar aqui, porque tem muito mais a ver, é muito mais profundo do que a cooperação, tem mesmo a ver com o lugar, não é? As células, cada uma delas tem o seu lugar para fazer com que um determinado tecido possa ser exatamente aquilo que ele precisa ser. Então, como é que nós reclamamos o nosso lugar? E eu não tenho resposta para isso, não é? Adorava ter, mas não tenho. Mas se eu apelar à minha imaginação, vem-me sempre uma imagem qualquer de, sabes, de qualquer coisa que cresceu para lá das medidas e que precisa de decrescer. E que precisa de recuar. E que precisa de, não é? Chegar-se atrás um bocadinho. E de certa forma reconquistar uma confiança e uma relação que foi perdida. Porque aqui também se fala de confiança. Acima de tudo fala-se de confiança. Há uma confiança, há um elo, há um vínculo que foi perdido. E foi perdido há tantas e tantas gerações que é quase como se nós estivéssemos órfãos deles e estivéssemos a querer ir procurar uma quimera qualquer. Nós não temos bem a certeza se isto é possível ou não. Estamos aqui, não é, a sonhar que que há de ser possível voltar a resgatar esse vínculo. Num mundo que está a passar por uma transição que tem um certo quê de apocalíptico. Não que eu acredite que o mundo vá acabar, mas sem dúvida que o mundo que nós conhecemos está a acabar. O que vem pelo futuro aí há de ser qualquer coisa completamente diferente, para o qual nenhum de nós tem referências neste momento. Então, esta questão do animismo, para mim, estou super feliz de podermos falar sobre ela e tenho a certeza que este podcast nos vai voltar a esta. Nós vamos voltar a esta questão mais vezes, de certeza. Mas falar sobre isto aqui nos primeiros episódios, eu fico muito contente porque eu vejo a questão do animismo como a luz que guia a quimera, sabes? O farol que me mostra que é possível e que de forma prática no meu dia-a-dia me diz, olha, tu podes cultivar esta, ou resgatar esta confiança, porque ela já existiu de certeza, senão nós não estávamos aqui.
Sem dúvida.
Não estávamos aqui. E eu vou falar assim, antes de me calar para passar a palavra, vou só falar da minha experiência pessoal que neste... Bom, nós nem sequer falámos sobre o que é o animismo. A gente saltou logo para a conversa. A gente nem contextualizou nada. Isto foi logo pimbas. Começamos logo aqui a falar
Mas acho que podes sim, avançar com esse conceito através da tua própria experiência. Acho que a melhor forma de trazer o conceito é através da própria experiência. Portanto, sem dúvida. Sim, sim.
Então, na minha experiência, muitas das vezes eu dou por mim nesta procura, a procura também não é bem a palavra, como tu dizias há bocado, não é? É difícil falar sobre estas coisas e encontrar palavras para elas, não é? E ainda bem que assim é muito bom sinal, que a ignorância nos proteja. Neste caminho, nesta quimera, precisamos da ignorância para percorrer este caminho. Ignorância não no aspecto de nos fecharmos, não é? Mas ignorância no sentido de não nos deixarmos colonizar num espaço que, onde se há colonização, não há relação. É nesse aspecto que eu falo de ignorância. Mas eu dou por mim muitas vezes quando eu estou num lugar de fragilidade, num lugar de defesa, acima de tudo num lugar de defesa, olhar para as coisas à minha volta e a personificá-las. Ou seja, a querer que a minha relação com a árvore, que a minha relação com a rosa, com a minha relação, enfim, com a oliveira, com o riacho, seja uma relação de humano para humano. Porque quando eu estou à defesa, eu preciso de me sentir confortável, não é? Eu preciso de me sentir segura. É isto que a defesa faz, não é? Eu defendo-me de tudo aquilo que me possa ofender, que me possa magoar, que me possa fazer sair daquilo que é o meu conforto e a minha segurança. Então, eu olho para mim e vejo-me sempre a atribuir a estes seres... atributos humanos. E esse é logo um dos grandes problemas deste resgate do animismo, desta nossa ligação profunda, esta nossa pertença profunda à Terra. É olhar com este filtro do humano. E coloca uma questão que eu acho que é deliciosa, tão bonita, que é, então, o que é que existe em mim, Ana, que está para lá do humano? E eu acho que esta é a grande questão do animismo. O que é que existe em nós que está para lá do humano? Porque é nesse estar para lá do humano que nós podemos resgatar o caminho de volta para o tecido, para voltarmos a ser células que agregam e fazem parte do tecido e não que se dissociam de uma forma tóxica, não é? E perversiva.
Sim. Estavas a falar desse lugar para lá do humano e o que me aparece automaticamente é nós, seres humanos, em cada corpo, sermos uma colónia de células. umas mais especializadas do que outras, mas o nosso microbioma, as células pulmonares, as células de coração, as células do sangue, cada uma delas, onde é que está a humanidade? Elas são humanas ou não são humanas? Onde é que está sequer esse conceito, não é? Onde é que ele habita? No conjunto delas todas, em algumas, onde é que ele começa, onde é que ele termina? Então, na verdade, essa ideia de transhumanidade fala do que muitas culturas falam, que é o corpo longo, não é? Que é essa desidentificação, mas identificação radical. De radículo, obviamente, não é? De origem, de raiz, de base fundamental. E essa é a força da vida. E por isso, para mim, animismo em si próprio fala da relação intrínseca com a potentíssima força da vida. Está presente em tudo e que está para além de tudo, que gera a singularidade de cada um de nós, não é? Sejamos um bulbo, sejamos uma cebola, sejamos um pato, sejamos um cipreste ou um humano, todos vibramos com essa frequência, e essa frequência no fundo é o que nos une. Claro que lá está, não invalida esta tal singularidade, esta tal presença única, não é? Porque se eu sou um humano, não sou um cipreste, que não quer dizer que não tenhamos, naturalmente, a comunicação, relação, identificação. Então, o animismo fala desta rendição a sermos porosos. Não é? À vida enquanto ela acontece, sem a tentarmos controlar, sem a tentarmos fazê-la sucumbir, sem tentarmos vergá-la. E isto parece uma coisa que, quando nós dizemos isto assim, epá, pronto, ok, então, mas eu quero comunicar, eu quero abrir-me a este tipo de comunicação, então como é que eu faço? O que é que eu vou fazer? Quais são os passos? Só isto já é suficiente para que não haja comunicação. Ou muitas vezes nós podemos receber algum tipo de comunicação e nós, seres humanos, aqui neste contexto onde nos encontramos, não é? Como somos aculturados a que tudo tenha que ter um objetivo final, vamos moldar, vamos intervir nessa comunicação para que ela se encaixe em determinado objetivo, para que ela seja manobrada nos meus próprios termos, nas minhas próprias interpretações. Isto é como... Há aqui esta diferença, para mim é essencial, entre a tal rendição, não é? A essa imanência da vida, ou estarmos numa sala de espelhos. E são coisas muito diferentes. E nós podemos achar, é muito fácil isto acontecer, e eu não estou aqui a falar de um pressuposto de que sei ou de que estou completamente aberta sempre, não é verdade, não é verdade. Eu estou muitas vezes presa numa sala de espelhos, atenção. Agora, aquilo que eu quero dizer é que é muito fácil confundirmos os dois, exatamente pelas nossas limitações. É muito fácil acharmos que estamos em comunicação quando o que estamos é simplesmente numa sala de espelhos a ver reflexos atrás de reflexos, que não vai nada para além de nós. Onde estamos simplesmente a ver-nos em todo o lado, o que é diferente de uma relação onde nós podemos sim ver-nos em todo o lado, mas todo o lado tem o seu próprio objetivo, a sua própria vivência, a sua própria... vida, que nunca é limitada a nós, nunca é limitada à nossa história, nunca é limitada àquilo que eu possa achar ou àquilo como eu me possa sentir. Eu lembro-me, estava-me a lembrar de umas árvores que são minhas vizinhas aqui da minha rua. Eu vivo num apartamento e, portanto, vivo em ambiente mais urbano do que outra coisa, não é? mas tenho aqui estas árvores aqui na rua. E eu vinha no outro dia, já não sei exatamente de onde vinha, mas pronto, vinha de algum sítio, e passei por baixo de uma das árvores. E eu não vinha particularmente satisfeita, atenção. Eu vinha ou cansada, ou zangada, ou seja o que for. E passei por baixo de uma das árvores sem pensar. Eu tento sempre abrir-me a cumprimentá-las, mas eu não estou à espera de resposta. Eu simplesmente honro a sua presença. É só isto, nada mais. E nesse dia eu vinha a passar por baixo de uma delas e o ramo, um dos ramos, agarrou-me no cabelo e prendeu-me o cabelo. E nesse instante, nesse momento, eu percebi, senti que era uma brincadeira, que ele estava a meter comigo. E isto não tinha um objetivo, era para me fazer sentir melhor, ou para eu mudar, porque ter um melhor dia. Não. Eu não sei qual a razão. Não, nem é esse o objetivo, estou-me a entender. Mas aquele movimento, aquela festa, aquela alegria, aquela brincadeira, foi automático. Foi, estou-me a meter contigo. E é só isto, é brincar. E por isso é que também, no fundo, para mim, este termo, não é? Do animismo e mais qualquer coisinha, este título, toca-me tanto exatamente porque é isto, porque esta ideia desta brincadeira, nem todas as comunicações têm que ser sérias e finais e pesadas e coisas e tudo, muito em termos de evolução, em termos de individuação, como tu trazias, não é? Há brincadeira. E a consciência, esta consciência que tudo permeia, ou no fundo estas múltiplas vozes, diversas consciências, histórias, também brincam.
Uhum.
E a brincadeira manda-nos, permite-nos a nós, seres humanos modernos, abrir-nos espaço para coisas que possam não ter razão aparente, para coisas que possam não ser objetivas ou controláveis. E a brincadeira dá-nos, no fundo, essa abertura. E eu acho que é uma das formas mais bonitas, mais poéticas, mais realistas, talvez, de abordar e de estar com esta vivência em reciprocidade e em relação profunda. Porque sem isso, voltamos a querer estar fechados em caixinhas constantemente, não é? Do mal ou do bom, do certo e do errado. Mas não, mas podemos apenas isto, apenas agarrar nos cabelos e brincar, nada mais. Deixe-te.
Sim. Falaste uma coisa, uma imagem que tu trouxeste assim, eu acho que muito, muito abrangente, que tu dizias, esta rendição que o animismo nos traz, esta rendição a sermos porosos. E eu acho que é realmente nesta ligação aos poros da nossa pele, sabes? É esta forma através da qual os nossos sentidos tocam e se relacionam com o mundo. E estamos mesmo a falar de sentidos e deste corpo sensitivo que temos, não é? Que percepciona e que recebe tudo aquilo que toca e que depois processa no sistema nervoso central. Que é este nosso lado de mamíferos, não é? De animais, é aquilo que nós temos em comum a todos os outros mamíferos, que fala muito sobre a nossa forma de estar em contacto vivo com o mundo. E este contacto vivo com o mundo é um contacto onde nós comunicamos e somos animados. Não é? O animismo é esta permeabilidade a sermos estes poros que se animam com a vida. E é muito curioso tu teres falado do brincar, eu ia lá parar, porque realmente o brincar é a forma que nós temos de nos relacionar com o mundo. As crianças, elas aprendem muito mais acerca do brincar. A terapia de uma criança pequena é a brincadeira. Uma criança pequenina precisa muito mais de liberdade total para ela poder encontrar formas de se relacionar com aquilo que a rodeia. e ela própria, não é? Fazer, enfim, em relação com fazer os processos autónomos que ela precisa de fazer para se regular, do que qualquer outra coisa. O ritmo, claro, é muito importante, a disciplina também, claro que sim, tudo o que é segurança, validação emocional, mas mesmo quando isso falta, a criança encontra na brincadeira a forma de se regular, de voltar a um estado de equilíbrio interno. E, portanto, a brincadeira é uma destas maneiras que nós temos de nos relacionar com a vida neste estado de abertura. E uma das coisas que me faz sempre muita impressão na nossa sociedade é a forma como nós, em comunidade, temos oportunidades de ouro através de crianças, através de animais pequeninos. Há tantas oportunidades para nós aprendermos o que é brincar. Porque não é uma coisa que... Não é uma coisa que tu possas lá ir com a mente, é uma coisa que existe no momento. O momento chega. E tu és convidado. E precisas de lá estar. E de dizer que sim ao convite. Daí há bocado, quando eu dizia que muitas das vezes, quando eu vou à procura de uma relação artificial com este animismo, porque eu estou à defesa, porque eu preciso de alguém que me assegure que vai tudo ficar bem, porque eu preciso do tal espelho que me vai trazer a solução, eu tendo a olhar para a vida à minha volta e projetar nela, enfim, as respostas e as soluções que eu preciso. Mas nestas relações do cotidiano, onde eu vou para fora simplesmente só porque eu tenho que ir para fora, não é? E eu caminho até atenta, desperta, com os meus sentidos ativos, ou seja, neste sentido de segurança a partir do qual eu me deixo desnudar, então aí a comunicação acontece. Aí há qualquer coisa de profundo que acontece que me devolve esta certeza inequívoca de que eu estou realmente viva. E nós sabemos que nós podemos estar vivos e não nos sentirmos de todo vivos. Aliás, nós temos toda uma cultura que cultua o adormecimento, não é? Que cultua este extrapolar da exacerbação dos sentidos justamente para se poder adormecer. Então, o animismo ele fala-nos de uma relação que sempre existiu, que não está associada nem a religiões, nem a caminhos espirituais, que é simplesmente uma relação. Sim. Uma relação que traz a vida, ou seja, que emana a vida, que faz com que a vida seja ela a soberana. Animar é trazer vida e trazer alma, não é? Buscando agora a raiz da palavra latina, de ânima, não é? E de trazer alma à vida. E eu vejo muitas vezes, quando vejo crianças ou animais brincarem, não tem que ser só crianças, os animais brincam, as árvores brincam, às vezes os insetos também brincam entre si, que há qualquer coisa que acontece ali, que ao mesmo tempo que é muito leve e divertido, é muito sério.
Exatamente.
É profundamente sério e até mesmo misterioso. Então é uma seriedade que não pode ser descrita e dissecada. É qualquer coisa que nós sabemos está ali a acontecer. Qualquer coisa que precisa mesmo de acontecer para que o mundo seja o que é. E eu acho que aqui está uma boa imagem de que, às vezes, quando nós simplesmente estamos e nos deixamos estar, nos deixamos ser poros, nós estamos num lugar onde estamos a permitir que o mundo faça o que tenha que fazer para ser o que é. E isto leva-nos outra vez a este lugar onde a identidade humana, esta que nós criamos, não é? Precisa de dar um passo atrás para perceber em que medida é que nós estamos a correr à frente da vida e a não permitir que o mundo seja aquilo que é. E quem está a pagar o preço, não nos enganemos, não é o planeta, somos nós. Nós estamos a pagar o maior preço. O maior ato de violência está a ser cometido de nós para nós próprios. Porque se nós desaparecermos todos, o planeta volta, regenera-se e toda a exuberância, toda a diversidade, toda a plenitude que está a ser usurpada, ela volta novamente. Porque a vida é soberana, ela vive.
Sim.
Até a morte é vida.
Sim.
Vida é tudo o que existe, mesmo na morte e mesmo na devastação. Mas nós não. Nós estamos a violar-nos a nós mesmos. Então nós somos, no fundo, um cancro que está a autodestruir. E este passo para trás eu acho que é muito importante. E o que me preocupa mais é que nós estamos... Ao mesmo tempo, o David White, que é um poeta e filósofo, tem uma expressão muito fixe para o tempo que nós estamos a viver. Ele diz que nós estamos todos num barco, né? Os humanos estão num barco que se está a afundar. E o barco está ali, cheio de salva-vidas e coletes e boias, está tudo ali no barco. Mas nós estamos todos a ver o barco a afundar e a comentar que o barco se está a afundar. Sim. Isto é uma imagem perfeita para o tempo que nós estamos a viver, que é, nós estamos em pânico, nem conseguimos agarrar nos recursos que temos para nos salvar, nem conseguimos parar um bocadinho para perceber o que é que está realmente a acontecer. Onde é que estamos e se estamos realmente a afundar, se é qualquer coisa que vai passar, sabes, para onde é que o barco está a ir. Nós estamos desesperados a comentar o máximo que podemos. Então, também acho que esta exacerbação, não é, de estímulos mentais que nós vivemos hoje em dia, também é uma resposta traumática ao lugar onde nós estamos. E esta ligação, este voltar atrás para a este lugar da brincadeira, a este lugar lúdico de vivência profunda, de estar no corpo e de ter o meu corpo em relação com aquilo que me rodeia, eu acho que este é um lugar de vir buscar dentro de nós as ferramentas que nós próprios temos para viver um momento como este, que é altamente traumático.
Sim. Traumático, trágico, mas para nós próprios, trágico. Principalmente, não é?
Sim.
Sim, sim. Gosto muito do trabalho do David White.
É um bacano ele.
É muito, 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 muito fixe, muito fixe. E eu estava-me aqui a lembrar de uma frase também, numa aula, neste caso do David Abram, que era qualquer coisa do género, o animismo é um direito de nascença. E esta frase é super poderosa, porque fala-nos de facto desta origem, não é? Da infância, como tu estavas a referir, desta porosidade, desta brincadeira, e é um direito relacionarmo-nos radicalmente, diversamente. É um direito ouvirmos estas outras linguagens, estas outras histórias. É um direito, não é? Um direito e diria também uma responsabilidade, na verdade, hoje em dia, não é?
Sim.
E um bocadinho também, como tu estavas a referir e seguindo esse caminho também, esta primeira pergunta com que nós iniciamos, esta primeira questão de, no fundo, o que é que nos leva ou o que é que nos traz a um mundo mudo, não é? Todas estas razões, não é, variadíssimas, diversas, que contribuem para estarmos aqui agora. Como tu estavas a referir, eu quero também trazer aqui esta ideia de que quando nós tornamos o mundo mudo, nós tornamos-nos a nós autistas e tornamos o nosso próprio selvagem interno mudo também. É um ato... de uma dissociação profunda. E é por medo. É por medo. Apenas e só. Então, há assim várias coisas que me surgem neste momento, e há um elemento que eu acho que é importante aqui trazermos, exatamente porque também estivemos a falar da brincadeira neste contexto, que é... o elemento ridículo. O ridículo é uma ferramenta de colonização violentíssima, brutal. que dilacera muitas vezes toda e qualquer relação íntima, profunda, toda e qualquer disponibilidade a. Porque é ridículo. Porque eu vou me rir de ti. Porque eu vou retirar-te da tua confiança, da tua porosidade, do teu ser, porque nada disso que tu estás a fazer é válido e eu vou me rir de ti. E isto é uma cambiante, não é? Altamente tóxica, da própria disponibilidade em pertencer. Não é? E é uma das ferramentas de colonização, sem dúvida alguma, não é? O tornar ridículo todo este tipo. Ridículo, agora os animais falam. Bem, não é por acaso que todos os contos começam no tempo em que os animais falavam. Ou no tempo em que éramos, que estávamos aqui inteiros. Agora vou contrapor o que disse, está bem? Porque
é importante
trazermos várias ideias aqui ao pote. Ou mais qualquer coisinha, não é? Então, o ridículo tem sido, na minha opinião, vale o que vale, obviamente, uma ferramenta brutal e dilacerante de nos retirar desta relação profunda e inteira. Mas o ridículo não é exclusivo da sociedade ocidental, como é óbvio, não é? Aliás, as comunidades indígenas, muitas das que existem hoje em dia, aqui o termo comunidade, eu quero apenas referir que é um mistério para nós ocidentais o que é que isto significa realmente, têm uma das ferramentas que têm para educar, relativizar o narcisismo que surge em fases de crescimento, não é? Quando um jovem caçador traz mais do que a sua cota e tem mais facilidade, é mais ágil ou mais, etc. Existe uma ferramenta que é o ridículo, que é para o manter no seu lugar, para que ele não sobressaia narcisicamente da sua comunidade. E isto para nós, numa sociedade altamente individualista, não é? E que os feitos individuais são a melhor coisa que poderia acontecer, é um crime. Então queria só trazer aqui estas duas visões do ridículo, ou seja, o ridículo tem também a sua função, claro. No entanto, quando é através do ridículo que nós evitamos estar inteiros, é gravíssimo, não é? Essa sua presença e essa sua realidade. E isto leva-me também a que esta visão, estas práticas de psicologias comunitárias indígenas, nativas, aborígenes, o que quer que nós queiramos chamar. Que é uma coisa que, obviamente, nós só temos memórias nos ossos assim longínquas e que apenas podemos reimaginar, mas na verdade, este conceito de bem-estar psíquico, não é? Da psique de integração, é algo que existe, que não existe só quando a psicologia foi inventada no aqui e no agora, não é? Ou pelo menos neste legado onde nós nos encontramos. Então, é super interessante quando começamos, no fundo, a pesquisar e a ouvir, e o animismo é uma vivência central das comunidades, é uma experiência de vida que ajuda ao tal equilíbrio homeostático, que este equilíbrio homeostático não é nunca apenas individual, é sempre um equilíbrio não só comunitário, como ecológico também. Então, as psicologias indígenas utilizar não é aqui o melhor termo, é um termo, obviamente, que faz parte do meu legado cultural, mas vivem este animismo como parte integrante da sua psique. Então, o seu equilíbrio fala e é vivido através desta relação intrínseca, desta reciprocidade, destas histórias em conjunto. Só que há aqui vários pormenores, não é? Que não só é uma questão comunitária, feita em comunidade. E isto é extremamente importante. Eu quero trazer aqui também uma ideia temos esta questão do xamanismo, não é? O xamanismo aqui como palavra emprestada, exatamente porque perdemos a nossa, mas sabendo exatamente de onde vem, não é? Geograficamente, culturalmente, não é nossa, mas nós temos, obviamente, figuras, temos e tivemos figuras que têm essa figura do xamã. Então, um xamã ou uma cultura xamanística ou uma cultura animista nunca trabalham em isolamento. E hoje em dia nós temos xamãs auto-intitulados. Isso também é outra coisa, porque um xamã nunca é auto-intitulado, é sempre, é sempre trabalhado em comunidade. É a comunidade que lhe dá nome. Que fazem consultas individuais de xamanismo. Isto é de uma violência enorme. Porquê? Porque o princípio base da comunidade, o princípio base da relação, da sustentação transhumana, desta comunicação permanente, não só em termos oníricos, como quando estamos acordados, a trabalhar, a tratar dos filhos, a cozinhar, seja o que for, ou a brincar, esta comunicação, ela permeia tudo, não é? Estas relações, mais do que humanas, permeiam tudo em comunidade. E quando nós fazemos estas adaptações destes conhecimentos contextuais, ou seja, que pertencem a um dado lugar, e sempre comunitários, e as trazemos para aqui, para uma sociedade individualista, isto só pode correr mal.
Sim.
Então, o que é que acontece? Nós nunca tentamos fazer a alteração, ou nem sabemos que isso existe muitas vezes, e eu não estou aqui a dizer que isso sei fazer, atenção. A tal presença em diversidade, em que a comunicação, o que quer que eu dê e o que quer que eu receba, nunca é objetivo. E não é, nunca é subserviente a mim, nunca está dependente de mim. Isto é uma visão radicalmente diferente. E mais, eu nunca estou sozinho neste processo, porque eu tenho não só outros humanos, como todas as outras entidades, desde o rio à montanha, à árvore, ao pássaro, ao dente-leão, que estão nessa narrativa, que construímos essa narrativa juntos. E isto é uma perspectiva completamente diferente deste isolamento assustador em que nos querem fazer viver. E depois vamos a uma consulta de psicologia. Eu não estou a pôr em causa a psicologia, atenção,
claro.
De todo. Apenas queria trazer de facto aqui este contexto da comunidade, porque quando nós nos abrimos ao animismo, invariavelmente vamos nos abrir a este conceito de comunidade também. E a comunidade aqui numa sociedade individualista muitas vezes são vistos como opostos. Sim. E calmo já.
Eu também acho que vale a pena aqui criar aqui, enfim, um lugar que é esta proposta que nós trazemos com o Remembrar os Ossos, não é uma proposta de um olhar para o ser individual, não é o que nos move. Nós estamos aqui a pensar na cultura, não é? Nós estamos a pensar, a questionar e a trazer sempre esta visão, que é uma visão de nós enquanto corpo de uma cultura. Porque tudo o que tu acabaste de dizer pode afetar ou não mais ou menos um indivíduo, uma pessoa, que até pode passar pela vida toda e construir uma vida, enfim, de equilíbrio e de bem-estar, sem ter que necessariamente se deparar com estes vazios, porque o que tu acabaste de descrever é este vazio profundo de falta de pertença, justamente a este lugar da comunidade que nós não sabemos muito bem o que é, porque nunca o experimentámos. Agora, enquanto cultura, esse vazio, esse luto, este não saber o que é, isto é muito importante, nós assumirmos que nós temos o vazio e que nós temos esta dor de não saber aonde pertencemos. E a dor tem que ser, a dor tem que falar alto para nos mover a pensar então como é que nós podemos remembrar. O remembrar vem de uma dor. Nós estamos as quatro juntas neste projeto porque nós sentimos essa dor nos ossos. E daí este projeto, esta ideia de trazer, não só os quatro, mas as pessoas que nos escutam, de todos participarmos coletivamente, nesta visão do que é que pode ser remembrar. E o remembrar remete-nos logo para a ideia da comunidade, não é? De trazer qualquer coisa que em conjunto se vai restaurando, se vai remembrando, se vai reconstituindo, num indo, não é? Numa coisa que está em constante processo, que não para nem em mim, nem em ti, nem no quilómetro a seguir, não é? Que é radical de radicular, como tu dizias. Depois há assim algo que tu falaste que eu acho que ao mesmo tempo é um paradoxo, que é que nos traz este vazio enorme que nós temos, mais uma vez batendo no animismo. Ele é um vazio porque nós não temos a memória destes lugares onde nós vivemos em reciprocidade e onde verdadeiramente o meu lugar, ele é este lugar de célula que faz parte de um tecido maior. Eu não sei exatamente que raio de célula sou eu, não tenho essa percepção. Pronto, olha, vou vivendo da melhor maneira que posso, tentando me ajustar às circunstâncias e aos contextos onde estou, mas certezas não tenho nenhumas e se calhar nunca vou ter, e talvez até seja uma coisa boa. Nos tempos que correm, não ter certezas se calhar até não é mal de todo. Mas ao mesmo tempo, se eu cultivar no meu dia-a-dia esta abertura, esta comunicação com este sítio onde eu vivo, com este lugar que me rodeia, eu percebo que eu faço parte de qualquer coisa. Eu faço parte de qualquer coisa. Eu pertenço a uma comunidade. Pode não ser a comunidade pode não ser o meu ideal de comunidade. Pode não suprimir as necessidades que eu acho que uma comunidade devia de suprimir. Eu pertenço a um sítio onde estou constantemente a chatear-me com quem me rodeia. Estou constantemente revoltada e zangada com a terra, que não dá aquilo que deveria dar, que eu ponho batatas no solo, pá, e nunca tenho uma produção em condições, não percebo o que é que se passa com aqui. O que é que a terra me está a tentar dizer? Chatei-me com o pastor, chatei-me com os cães, chatei-me com os javalis, chatei-me com as galinhas que me comem as plantas do corpo. Passo a vida a chatear-me. Isto não é nada pacífico. Mas é uma comunidade. É uma comunidade onde eu estou aqui, estou presente e em constante relação com tudo o que está a acontecer a toda a hora. Quer goste, quer não goste. E aqui está a grande questão que nós construímos imagens idílicas do que é esta comunidade. Porque em termos de alma, todos nós, de certa forma, nós temos uma vida que nos prepara para uma morte, não é? Então eu estou aqui nesta vida onde eu tenho que me desenvolver enquanto indivíduo e isso requer sempre uma certa separação e um dia qualquer eu hei de morrer e hei de voltar à terra, não é? E diluir-me no solo ao qual eu pertenço. Então este desejo, este anseio por esta grande morte, esta dissolução da minha identidade, ele está cá sempre, não é? Para mim isso é a espiritualidade, é este desejo que eu trago de me diluir no todo. Pronto, enfim, em traços largos, vá. Mas a verdade é que quando eu estou onde eu pertenço, estou radicalmente, estou presente com o conforto, com o desconforto, e às vezes é muito maior o desconforto que o conforto. E acredito que nos tempos em que correm, presença radical implica saber muito melhor o que é o desconforto do que o conforto. Eu estou e eu comunico, eu recebo. O que é que eu recebo? Não importa o que é que eu recebo. O que importa é que eu sou vista e eu vejo. Isto é o que importa. É o vínculo. É eu saber que a pertença tem sempre a ver com o vínculo. E quando eu falava há bocado que às vezes é quando eu estou à defesa que eu acabo por querer objetificar, não é, a minha relação. Eu acho que este é um dos grandes pontos, é nós percebermos a medida na qual nós nos defendemos da vida a toda a hora. E nós estamos a viver uma fase destas, não é? Onde nós fomos convidados a nos isolar dentro das nossas casas. Eu não estou aqui a contestar se é válido o isolamento, se não é, não interessa. mas interessa que este isolamento, as pessoas isolam-se porquê? Porque as torna mais seguras, porque elas ficam mais seguras, não é? Este lugar da casa torna-se não o lugar no qual eu vou descansar, repousar, enfim, voltar ao meu centro para depois poder ir para fora, né? Nesta constante comunicação, eu vou aqui perceber-me, os meus contornos, os meus limites, o meu eu, para depois eu poder ir lá para fora e estar com os outros. E é para isto que serve a casa, não é? A casa é o lugar onde eu venho ao centro e serve-me vir ao centro para depois eu ir para fora, para a periferia, viver a vida e comunicar com ela e estar viva. E um isolamento traz-nos sempre esta ideia de que é na casa que nós estamos seguros. Então nós vamos isolando, e nas nossas sociedades nós isolamos este lugar de segurança literalmente a quatro paredes. Onde vive quê? Uma, duas pessoas ou três no máximo? Vá, quatro ou cinco, se for uma família numerosa, e se o adolescente não andar a chatear muito a cabeça, não é? Porque senão já começa a querer com o adolescente base de casa, que é para eu voltar a ter a minha casa pacífica, não é? Onde onde o quarto não tem a roupa suja e onde ele não está a ver lá a série dos vampiros ou dos mortos-vivos ou lá o que é que os adolescentes veem, e está tudo em paz e harmonia. Porque até nisso nós dissociamos o que é para nós estarmos seguros. Eu vejo tantas e tantas pessoas que me contam, que me falam que a casa já não é este lugar de segurança porque o marido vê o Benfica às 8 horas da noite. E porque o Benfica é uma coisa que não é, que estraga aqui o prana da sala, ou whatever. Então, também é importante nós, no nosso dia-a-dia, eu acho, estarmos atentos ao nosso corpo, porque sempre que nós estamos à defesa, é o corpo que nos mostra onde estamos à defesa. E o facto de nós vivermos tão apartados do nosso corpo faz com que seja tantas vezes difícil perceber como é que nós vamos para a rua mantendo esta imagem, precisamos ter a casa sempre fechadinha. Uhum. Ou seja, nós muitas das vezes vamos para a rua estando fechados dentro de nós mesmos. Uhum. Uhum. E se calhar este é o modus operandi de grande parte dos nossos dias. Nós abrimos-nos numa praia a contemplar e a nos relacionar com o mar quando nos sentimos profundamente seguros para isso. Mas se nós vamos para o mar zangados com a vida, zangados connosco, cheios de dúvidas e de incertezas, não há relação, porque eu não tenho como confiar. Se eu não estou num lugar de confiança, se eu não me coloco num lugar de me expor à confiança, não tenho como relacionar com o outro. Então, acho que esta questão da confiança é muito importante, de resgatar a confiança e de resgatar a confiança na vida. Porque nós não confiamos na vida, nós achamos que temos que estar constantemente a defendermos-nos da vida, e por isso também construímos toda esta tecnologia para nos proteger da morte, que é a vida. Sim. Porque a morte é a vida. Sim. E eu acho que este é um dos maiores entraves a esta vivência radical do animismo. Sim. É cultural e vê-se no dia-a-dia nesta questão da defesa, na forma como nós passamos a vida a nos defender. E depois, outra coisa que tu falaste numa palavra que é seminal aqui para isto tudo, que é o selvagem. Não é? É muito difícil nós podermos nos relacionar verdadeiramente com a vida, com uma vida animada, se nós temos um medo tremendo de tudo o que é selvagem.
Sim, se estamos constantemente nesse processo de domar o selvagem, uhum. de o controlar, não é? Sim. Eu assim para terminar, porque o nosso tempo já vai assim algo, vai seguindo, mas queria ainda responder a duas coisas que referes que são importantes. Que é de facto esta casa masmorra, ou esta casa muralha.
Falei da tua área agora.
Não, não quero dizer muito sobre isso, e não é de todo. Mas é mesmo importante isso que trazes, porque Na verdade, uma das coisas que eu tenho vindo a sentir ao longo destes anos também de trabalhar com casas é que as casas são principalmente agentes de isolamento e é para isso que foram criadas. São agentes de isolamento e de controle, que deixam o selvagem de fora. E por isso é um pecado capital ter a casa desarrumada, porque a desarrumação são pecados de selvagem dentro de nós e não pode ser. Nós temos que controlar tudo. E queria por fim referir esta perspectiva, expectativa que tu também falaste tão bem, que é o romantismo. O romantismo sobre as coisas, não é? O romantismo do que é estarmos com o selvagem, comunicarmos de forma para além do humano, o romantismo de uma ideia de pureza, de uma ideia de bonito, de positivo. E não é nada disso. Às vezes é extremamente duro, às vezes é dilacerante, é visceral e dói. Porque, como dizias, nós para comunicarmos e para estarmos inteiramente em relação, temos literalmente que andar com o coração nas mãos. E para estarmos com o coração nas mãos, temos que confiar nessa relação profunda. Agora, isso não é sempre bom, não vamos estar sempre a sentir-nos bem. Não vamos estar sempre leves e... Mas isso não é um problema, isso é a vida.
Isso é a vida.
Então este romantismo é também uma simplificação imatura da diversidade profunda da vida que evita que estejamos e que construamos relações. E sim, no limite, como estavas a referir, acaba por evitar a própria vida, no fundo. Então eu termino por aqui e
sim,
quero ouvir-te para...
Olha, eu também, assim, para terminar rapidamente, queria só dizer que depois, quando eu ouvir isto, vou escrever o que tu disseste para partilhar, porque esta imagem que tu destes desta casa, não é? Desta gente de isolamento é uma imagem fortíssima. Eu própria vou ter que digerir um bocadinho mais, porque me tocou. E tenho a certeza que quem te ouviu e que esteve aqui em presença foi tocado, de certeza. E para acabar, já que falámos de animismo há pouco tempo, acho que foi no Facebook, acho que foi a Susana que escreveu, falou de Mary Oliver como uma animista da palavra. Eu traduzi um poema dela que tem aqui uma série de imagens muito potentes, muito poderosas, que falam não só desta ligação animada à vida, mas também como esta ligação ao corpo enquanto animal. E diz assim, é um dos poemas mais conhecidos dela, Wild Geese. Eu vou ler a minha tradução em português. Não precisas ser bom, nem precisas caminhar de joelhos 1000 léguas através do deserto arrependido. Apenas precisas deixar que o doce animal do teu corpo ame aquilo que ele ama. Fala-me de desespero teu e eu falar-te-ei do meu. Entretanto, o mundo avança. Entretanto, o sol e as gotas transparentes de chuva movem-se cruzando as paisagens, através das pradarias e das árvores profundas, das montanhas e dos rios. Entretanto, os gansos selvagens altos no ar limpo e azul regressam mais uma vez a casa. Quem quer que sejas, não importa quão só, o mundo oferece à tua imaginação. Chama por ti como os gansos selvagens, rude e excitado outra e outra vez, anunciando o teu lugar na família das coisas.
Ai, que bom. Terminar com Mary Oliver é chave de ouro. Obrigada.
Chave de ouro. Obrigada também a ti.
Remembrar os ossos. Reintegração do corpo no lugar. Para mais informações, sigam o nosso canal no Telegram.
Que me baste o sol pincelar-me o rosto.
Luzia, minha oração é fogo.
Agradeço.
Luzia, minha oração é pão.
À terra e ao chão.
Luzia, sou eu que me paro e movo.
E o chão firme que os meus pés beijam.
O lugar onde a oração é mais do que um acumular de palavras.
Minha fica